Vamos então continuar com esta audição. Vamos entrar na terceira ronda. Eu tenho 13 deputados inscritos. Eu ia dividir em duas partes, a primeira 6 deputados e depois 7 na segunda parte. Sabem que são 15 minutos para os deputados, depois o Sr. Ministro tem 15 minutos para responder e depois há uma segunda parte desta intervenção. Eu vou ler a lista da sequência para saberem quando vão intervir. Portanto, na primeira parte da terceira ronda, começa com a deputada Elsa Paes, Liliana Silva, Luís Monteiro, Ana Rita Bessa, Diana Ferreira e Lara Martinho. E depois, na segunda parte, Sara Madruga da Costa, Ana Mesquita, Odete João, Duarte Marques, Álvaro Batista, Porfírio Silva e Nilza de Sena. 2 minutos e pouco. 2 minutos e pouco para cada deputado, para as suas intervenções. E, portanto, eu ia começar por dar a palavra à senhora deputada Elsa Paes para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e gostava de, senhores e senhores deputados, obviamente, gostava de saudar o Sr. Ministro desde logo pela aposta que tem feito ao longo desta legislatura na ciência aberta, na democratização do conhecimento e no investimento em ciência. Portugal retomou a confiança e a esperança que vinha sendo abandonada na governação anterior e estamos hoje com indicadores, já que foram falados, de convergência, quer ao nível do investimento em ID, quer ao nível do acesso de alunos ao ensino superior com a União Europeia. Retomamos também, e é bom relembrar sempre, a internacionalização da ciência, as parcerias internacionais, que, nas quais havia um grande desinvestimento. Temos hoje o conhecimento alargado ao eixo atlântico, relações com o mundo, com a Ásia, para já não falar, obviamente, na contratação de cientistas e no emprego científico, de que o Sr. Ministro já nos deu conta que ultrapassou as metas definidas pelo programa do Governo. Mas também gostava de falar dos laboratórios colaborativos, que foi uma medida absolutamente inovadora e que muito tem contribuído para o desenvolvimento do tecido empresarial e para a nossa coesão territorial. E é bom também recordar que na anterior governação tínhamos assistido a uma das maiores quebras em ID de toda a União Europeia. Em 2016, o esforço em ID foi o segundo maior da UE. E é aqui que eu quero centrar as minhas perguntas, Sr. Ministro. Eu gostava de lhe perguntar qual é o investimento desta governação em ciência, quer em termos nacionais, quer em termos dos fundos estruturais. Portugal é hoje beneficiário líquido do Horizonte 2020 e dados da Agência Nacional de Inovação dão-nos conta que 2018 terá sido um ano histórico para as instituições de Portugal na captação de financiamento comunitário. Para não esquecer que há também hoje definida uma simplificação de acesso aos fundos por parte dos investigadores. Portanto, gostava que relativamente a estes assuntos nos pudesse avançar, quer o investimento feito, quer o modo como esta simplificação está a decorrer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Minha primeira pergunta diz respeito às bolsas de estudo. Os critérios para atribuição das bolsas de estudo mudaram a meio deste ano, consubstanciados num despacho do Sr. Ministro de 1 de abril de 2019, onde refere que as novas regras são para ser aplicadas já para o ano letivo de 2018-2019. Com a aplicação efetiva dos procedimentos de interoperabilidade com a AT, foram integrados para a análise da Bolsa de Estudo alguns tipos novos de rendimentos. Esta integração de rendimentos altera o rendimento per capita do agregado familiar e, consequentemente, o valor da Bolsa já atribuído, ou mesmo a condição de elegibilidade da Bolsa. Não pondo em causa a substância da questão, que é justa, ponho sim em causa a forma como está a ser efetuada, nomeadamente a mudança de regras a meio do ano letivo, correndo a alguns alunos o risco de terem que devolver dinheiro, que já não têm, porque fizeram a sua vida com base noutras regras. A minha pergunta é se não seria mais justo que esta medida só se aplicasse a partir de setembro, dando a conhecer aos alunos as novas regras para que possam decidir o seu futuro com conhecimento de causa. A segunda pergunta prende-se com dificuldades na gestão e organização dos CETESPs. Com a diversificação da oferta, estes cursos são cada vez mais procurados. No caso do IPVC, no distrito de Viana do Castelo, estes cursos têm cerca de 850 alunos, ou seja, precisam cerca de 70 ou 80 professores. Os professores são contratados em setembro, mas a candidatura no Ministério só é efetuada em janeiro do ano seguinte. Apesar dos 15% do valor avançado para estes cursos, estas verbas são manifestamente insuficientes e criam problemas da tesouraria, porque os institutos estão à espera há cerca de 4 anos que lhes paguem o valor restante, os 75%, das candidaturas. Ou seja, usam há cerca de 4 anos dinheiro da sua conta corrente para pagar salários sem receberem a verba devida. Para quando está prevista a resolução deste problema, que poderá levar a sérios constrangimentos financeiros por parte das instituições? E para terminar, voltar a frisar que as 400 camas para o Distrito de Viana do Castelo são manifestamente insuficientes. Segundo apuramos, a realidade estudantil revela que 50% dos alunos têm bolsa de estudo e as dificuldades financeiras são tão acentuadas que os alunos chegam inclusive a levar as lancheiras para a universidade, uma grande parte. Está prevista alguma reprogramação no número de camas por distrito ou já está definido estes números como números finais?
Obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é mais em jeito de interpelação à mesa do que própria uma intervenção final. Eu há pouco tive a oportunidade de pedir ao Sr. Ministro que fizesse circular então quais são os critérios utilizados na CAB do Ensino Superior e Ciência, porque o Sr. Ministro hoje teve aqui a ousadia de nos informar que existiam critérios de avaliação que eram iguais para todos aqueles e aquelas que tinham dado entrada do requerimento no PrevPAP. O Sr. Ministro acabou por responder numa intervenção, não diretamente em resposta à minha pergunta, mas já numa intervenção a seguir, a dizer que os critérios são o que está na lei. Bem, o que está na lei ainda por cima é omisso em relação a questões específicas do ensino superior, diz qual é a abrangência, mas não toma uma posição sobre um conjunto de matérias que, obviamente, são as CAB que têm decidido. Basta olhar para os vários exemplos que temos de outras áreas e outros setores da administração pública que são as próprias CAB a criar esses critérios. Bem, e portanto nós voltamos outra vez à estaca zero. O Ministro, intervenção sim, intervenção não, diz que é caso a caso. Depois diz que há critérios. Quando lhe são pedidos os critérios, remete para a Lei Geral do PrevPAP. Quando perguntamos pela Lei Geral do PrevPAP, possivelmente vai-nos responder que é caso a caso. Qualquer uma destas posições não iliba a posição que o Governo tem tomado na esmagadora maioria dos casos. A situação do Algarve é calamitosa. O Governo acompanhou a posição do Sr. Reitor em janeiro ou fevereiro de 2018 e, portanto, votou favoravelmente um conjunto de pareceres de requerimentos ao PrevPAP. Em julho, o Sr. Reitor quis reavaliar esses pareceres e o Governo foi atrás não só dessa posição do Sr. Reitor, como dos próprios votos que o Sr. Reitor decidiu ter, que eram exatamente contrários àquilo que tinha tido em janeiro de 2018. E, portanto, eu compreendo que nem o Sr. Ministro saiba muito bem como é que funciona o PrevPAP, porque, de facto, anda atrás de quem anda a brincar com o programa. Não sei se anda atrás caso a caso, se anda atrás por causa da Lei Geral ou se anda atrás porque há um critério para o Governo ter de andar atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também vou insistir em duas perguntas que ficaram sem resposta. A primeira tem que ver com a questão das vagas. Volto a perguntar, Sr. Ministro, pode ser que a terceira tenha mais sorte, até porque, como lhe dizia, aquilo que vem noticiado é que as alterações do acesso dos alunos que vêm da via profissionalizante ocorrerão já no próximo ano letivo. Era importante avisar com antecedência e tornar o processo transparente se, de facto, o que vai acontecer é que os alunos têm de concorrer localmente a cada instituição com provas separadas. Em relação ao alojamento, também gostava que me ajudasse, já que eu tive esta dificuldade de leitura do documento, como lhe digo, inteiramente minha, que me ajudasse a compreender, afinal, para o próximo ano letivo, qual é a nova oferta de residências estudantis disponível e depois, no final da primeira fase e em 2030, o que é que se pode esperar do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados da Comissão, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Duas questões muito concretas. Uma primeira sobre as questões do acesso, da frequência e já agora do término em condições de igualdade no ensino superior dos jovens com necessidades especiais. É uma matéria que o PCP tem colocado recorrentemente em várias audições, sobre a qual temos intervindo com propostas concretas, e é uma matéria que nos continua a suscitar grandes preocupações, até considerando notícias recentes de que um quarto dos alunos com necessidades especiais no ensino superior desiste da sua frequência, não estando isto desligado também da falta de meios humanos. E importava aqui perceber, nós sabemos do trabalho que está a ser desenvolvido no grupo de trabalho designado para esta matéria, tivemos a oportunidade de ter uma audição específica com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior sobre esta matéria, mas continuam a faltar respostas concretas que resolvam os problemas do ensino superior, do acesso ao ensino superior e da sua frequência para os jovens com necessidades especiais. Isto implica o reforço de meios humanos, implica também o trabalho ao nível das barreiras arquitetónicas que persiste. Importava aqui que o Governo assumisse um compromisso com datas, um plano e um programa planificado de intervenção para garantir efetivamente estes direitos a estes jovens. Uma outra questão também muito concreta sobre a Universidade do Porto, Sr. Ministro. O PCP já teve a oportunidade de dirigir uma pergunta escrita sobre esta matéria, mas a situação dos 500 docentes, bolseiros e investigadores da Universidade do Porto não é aceitável. Dos 100 requerimentos apresentados por docentes, só foram 5 considerados para integração. Dos 400 requerimentos apresentados por bolseiros e investigadores, foram 10 os profissionais considerados. É por demais evidente que não são 15 as necessidades permanentes da Universidade do Porto. Aliás, o trabalho de investigação desenvolvido por estes profissionais tem um prestígio para o nome individual destes profissionais, mas tem um prestígio também para a própria Universidade do Porto e já agora para a investigação nacional e para o nosso país. E não pode ser desconsiderado da maneira que foi desconsiderado o tratamento do vínculo destes profissionais. E como é evidente que há anos que estes profissionais estão a responder às necessidades permanentes da Universidade do Porto, e não descartando aqui nós as responsabilidades que a própria Universidade tem para resolver esta situação, há também uma responsabilidade do Governo nesta matéria. E a admissão de intervenção do Governo deste assunto significa uma complicidade com a perpetuação da situação de precariedade de centenas de profissionais, de trabalhadores da Universidade do Porto. Isto para nós não é aceitável, Sr. Ministro, por isso nós exigimos efetivamente do Governo uma intervenção e uma resposta que resolva o problema destes profissionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à última deputada nesta ronda, que é a deputada Lara Martinho, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, ontem tive a oportunidade de visitar o Air Center, que se encontra instalado provisoriamente no Parque Tecnológico da Ilha Terceira, e pela apresentação efetuada pelo seu diretor, o professor Joaquim Brito, foi possível constatar o trabalho que está a ser desenvolvido por este centro. Eu recordo que logo no início desta legislatura, quando o Governo definiu como prioridade a promoção de uma agenda científica e tecnológica para o Atlântico e a criação de um centro internacional de investigação e desenvolvimento nos Açores, este projeto foi sempre muito criticado pela oposição. Mas a realidade é que, por aquilo que foi possível constatar ontem, nós estamos no bom caminho. Não só para mudar o paradigma da ciência em Portugal, como também para mudar o papel dos Açores no desenvolvimento de uma nova agenda para a ciência e tecnologia com uma abordagem integrada para o Atlântico. O Air Center está a avançar com candidaturas para um conjunto de projetos, já são dezenas de instituições envolvidas e na próxima semana realiza-se já a 5ª reunião de alto nível. Desde a primeira reunião de alto nível em junho de 2016, existiram importantes desenvolvimentos e, neste sentido, Sr. Ministro, aquilo que lhe solicitava é que, além de nos dar um ponto de situação mais detalhado sobre o Air Center, nos transmitisse o que espera ser possível alcançarmos nos próximos tempos em relação a este centro. Uma última pergunta relativamente à aposta também no espaço, nomeadamente a criação do Porto Espacial para lançamento de microsatélites na Ilha de Santa Maria, e, neste sentido, solicitava também ao Sr. Ministro, um ponto de situação sobre este projeto, nomeadamente em relação ao procedimento para a concessão de construção, operação e exploração deste Porto Espacial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim desta primeira parte da terceira ronda e eu passo a palavra ao Sr. Ministro, tem 15 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar pela ordem com que as perguntas foram feitas e pela intervenção da deputada Elsa Paes, que agradeço e que, de facto, nos deve mobilizar. O esforço de convergência com a Europa é aquilo que deve ser o nosso designo em termos de um país com mais conhecimento, mas também com mais emprego. E esta dinâmica, mais ciência, mais emprego, é aquela que tem estado na estratégia de convergência europeia, sobretudo de uma forma inédita em Portugal no contexto europeu, de melhor articular os fundos de coesão com os fundos de competitividade. Porque até agora tem sido típico que a competitividade e os fundos associados à competitividade eram sobretudo usados pelos países mais ricos e os fundos para a coesão pelos países mais pobres. Foi nesse contexto que foi, com bastante sucesso, concluída a reprogramação para a conclusão do programa de fundos estruturais até 2020-2021, no âmbito do qual conseguimos já garantir a estabilidade da ação social até 2020 e certamente para o próximo programa quadro. Foi também nesse âmbito que se conseguiram reprogramar os fundos estruturais para melhor articular as atividades de ciência com ensino superior e com a inovação nas empresas. Estão hoje abertos, ainda não fui aqui notificado, concursos para mais de 100 milhões de euros para projetos em colaboração com as empresas, por um lado 33 milhões de euros através daquilo que chamamos as parcerias transatlânticas, quer com as universidades americanas, mas sempre com projetos liderados por empresas portuguesas, mas também 77 milhões de euros em programas mobilizadores liderados por empresas portuguesas. E foi no quadro da reprogramação dos fundos comunitários, que foi feita numa ótica de melhor articulação também com os processos de gestão centralizada europeia, que estamos certamente a avançar nesta parte final do atual quadro comunitário e a prepararmos desde já para o próximo quadro comunitário. Por exemplo, alterámos desde já o roteiro das infraestruturas científicas para, por exemplo, incluirmos já a rede de centros compreensivos do cancro, porque sabemos que a partir de 2021 vai haver uma missão específica na Europa, na qual temos trabalhado intensamente com outros parceiros europeus para mobilizar a atividade de investigação clínica com o objetivo nobre de, até 2030, garantirmos que 3 em cada 4 doentes de cancro tenham uma possibilidade e uma expectativa de vida longa. É um desafio muito grande para toda a Europa e Portugal tem que estar na linha da frente. Mas não é só na área da saúde, e dei aqui o exemplo do cancro. Há pelo menos duas áreas perfeitamente críticas para Portugal, entre muitas outras. Uma é o contexto do digital. Aquilo que Portugal fez, e em particular com uma intervenção muito pragmática da antiga ministra Maria Manuela Leitão Marques, envolvendo a administração pública com o digital, e que nós conjugámos na área da ciência com a atração de novas infraestruturas científicas. A semana passada concluímos 2 grandes processos para a dinamização da supercomputação em Portugal e para, em estreita coordenação com Espanha e na sequência da resolução da última Cimeira Portugal-Espanha para construirmos a rede ibérica de computação avançada, participámos na nova iniciativa europeia chamada EuroHPC, a iniciativa europeia para a supercomputação. E estamos já em instalação final, o primeiro supercomputador em Portugal, que está instalado em Ribadave, gerido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A partir do próximo mês, multiplicamos por 6 a capacidade de computação científica em Portugal, e no prazo dos próximos 2 anos, até ao arranque do próximo próximo programa quadro, vamos multiplicar por 20 vezes a capacidade de computação científica. E é nesse contexto de aumentar, por um lado, a capacidade de cálculo científico, com aquilo que é o envolvimento do setor público, por um lado, a administração pública, em especial, mas também da comunidade científica e das empresas, que lançámos a estratégia para a Inteligência Artificial 2030, mais uma vez em estreita articulação com a dinamização do Programa Europeu de Redes de Excelência, estando, por exemplo, entre muitos outros aspectos hoje, a serem dinamizados, uma nova linha, sobretudo com empresas no Norte, em particular lideradas entre o Estado do Minho e o Bosch em condução autónoma, mas também um conjunto de projetos na área daquilo que se chama hoje a cibersegurança, recorrendo a processos de tratamento de dados, e temos, sobretudo, três laboratórios colaborativos a atuar nessa área, sempre num processo de convergência europeu. E, portanto, temos conjugado o crescimento do investimento público e privado, porque pela primeira vez ultrapassámos a despesa privada face à despesa pública, em crescente articulação com os fundos estruturais e com os fundos de gestão centralizada. O desafio é grande, a competição europeia é cada vez maior, e isso deve-nos orgulhar, porque em 2018 conseguimos ultrapassar a meta de 1,65% do retorno do financiamento europeu em Portugal, sabendo que Portugal contribui para o atual orçamento com cerca de 1,2%. E hoje estes valores deram-nos a possibilidade de, em estreita articulação com o Comissário Carlos Moedas, de posicionarmos para o próximo quadro com a ambição de chegarmos a 2%. Vamos conseguir ultrapassar, certamente, no quadro do Horizonte 2020, portanto, o atual programa quadro, a atração de cerca de 1.000 milhões de euros para Portugal, e, portanto, agora posicionamos uma rede europeia para podermos chegar no chamado Horizonte Europa e nos programas relativos a 2.000 milhões entre 2021 e 2027. E, portanto, é o percurso dos últimos 2 a 3 anos que nos deu a ambição de fazer mais, de atrair mais investigadores para Portugal e, por exemplo, no último concurso de emprego científico individual pela FCT, é notório, pela primeira vez, uma atração significativa de investigadores estrangeiros para Portugal. Um facto não menos incipiente é, na última segunda-feira, no dia 15 de abril, o dia que se comemora o nascimento de Leonardo da Vinci, a Embaixada da Itália em Portugal criou, juntamente com um grupo de investigadores italianos em Portugal, a primeira associação de investigadores estrangeiros em Portugal. Aquilo que nós fizemos durante muitos anos no estrangeiro, estamos agora também a fazer em Portugal. E por isso, hoje, somos também um país com mais capacidade de atração, e a nossa ambição é, como a ciência não deve ter limites, devemos fazer mais e melhor para estarmos sempre a prosseguir neste esforço de convergência europeia. E esta convergência no caminho da ciência e da criação de emprego só pode ser feito se formarmos mais pessoas, mas também se tivermos maior capacidade de atrair jovens para o ensino superior, certamente com a capacidade de formarmos mais. E esta é, porventura, a questão mais crítica para a próxima década face ao esforço e à situação demográfica que estamos a começar a enfrentar. Se hoje formamos cerca de 50% dos jovens portugueses com 18 anos, temos que ultrapassar esta meta e garantir que, até 2030, pelo menos 60% daqueles que têm 20 anos estão no ensino superior. E o desafio é enorme. E respondendo desde já à deputada Ana Rita Bessa sobre a questão dos concursos do profissional, o que é que se passa? Neste momento, qualquer estudante do ensino profissional, os cerca dos 20 tem variado até 24 mil estudantes por ano, acedem ao ensino superior fazendo um exame adicional em matérias que eles que não se prepararam ou recorrendo à via dos TESPs. É curioso dizer que os TESPs, cerca de 60% dos estudantes vêm pela via profissional, os outros 40% vêm pela via científica e humanística. E por isso o que nós estamos a fazer é, para além das duas vias atualmente existentes, para os estudantes do profissional, uma vez que é só uma pequena fração que consegue aceder ao ensino superior e pelos inquéritos feitos a esses estudantes, cerca de metade dizem que gostavam de aceder, portanto, para além das duas vias atualmente existentes, que é fazerem os exames típicos do Concurso Nacional de Acesso ou recorrerem ao ensino superior via um TESP, estamos a conceber uma terceira via em diálogo com as instituições e após a discussão no Conselho Coordenador do Ensino Superior de concursos locais nas instituições, mas não é para fazerem mais provas. Foi essa a grande inovação face ao sistema que teve em discussão e que os próprios institutos politécnicos solicitaram que não fosse posto em prática, de fazer uma terceira via. Mas é fazer concursos locais usando apenas as aptidões e as competências e as notas que eles têm no seu percurso profissional, à semelhança do que se passa com os estudantes científico e humanístico, que não fazem mais nenhum exame. São os seus exames na via científica e humanística que lhes dão acesso ao ensino superior. São exames e, portanto, os estudantes profissionais, é usando as suas classificações que têm no ensino profissional. E por isso é que, em acordo com a Comissão Nacional de Acesso, dissemos que estes concursos têm de ser registados na Direção-Geral do Ensino Superior após a análise prévia pela Comissão Nacional do Acesso ao Ensino Superior. E, de facto, é um processo que tem de ser gradual. Quando começámos com as formações curtas em 2006, hoje demorou mais de 12 anos a chegarmos ao número de cerca de 12 mil alunos inscritos e, portanto, é um processo que deve ir gradualmente, sem criar rupturas no sistema, porque já temos hoje duas outras vias para estes alunos acederem ao ensino superior. De uma forma rápida, repito e respondo ao deputado Luís Monteiro, que os critérios da aplicação do PrevPAP não podem ser alvo de qualquer confusão ou de dúvida. Os critérios nas CABs do Ensino Superior e da Ciência ou em todas as outras CABs são aqueles que estão expressos na lei e não há mais nenhum. E por ser a aplicação dos critérios resultado de uma análise nominal ao nível dos currículos, para isso é que o funcionamento das CAB é tão demorado. Mas não que tentemos abrir confusão onde não há confusão. O processo é claro e é feito com base nos critérios que estão expressos na lei e foram esses que foram usados na Universidade do Algarve sem qualquer tipo de dúvida. Eu pediria ao Sr. Presidente a autorização para o Secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, responder às questões do alojamento e das bolsas de estudo e assim como dos cursos curtos dos TESPs.
Bom, então, rapidamente, temos pouco tempo. Senhor Secretário de Estado. Desculpe, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Rapidamente, temos pouco tempo. O despacho tem sobretudo a ver com o seguinte, portanto, houve uma melhoria dos processos de interoperabilidade entre a DGES e as finanças e com essa melhoria, sem que, na maior parte das situações, a culpa fosse dos próprios alunos, houve, de facto, aqui uma... abria lugar uma reapreciação das bolsas de estudo porque seria detectado aqui um maior património que aquele que estava declarado. Bom, isto iria introduzir aqui, de facto, uma grande instabilidade nos alunos e, portanto, o despacho ter por objetivo exatamente por ser ao contrário, ou seja, garantir que, nestes casos, a bolsa seria atribuída mediante aquilo que já estava, digamos, feito e analisado para que os alunos não fossem prejudicados. De qualquer maneira, o despacho ainda prevê que, se porventura for detectado no meio desta análise uma situação, porque também pode haver situações ao contrário, em que o aluno tenha direito a uma melhoria de bolsa, nesse caso será reapreciado o processo. E, portanto, ele tinha que ser aplicado este ano, que era exatamente para não introduzir perturbação nas bolsas que já estavam atribuídas aos alunos. Relativamente aos TESPs, digamos, o financiamento está atribuído, o financiamento existe, houve aqui uma dificuldade que foi detectada nas instituições de ensino superior em, sobretudo, justificar a despesa, porque, digamos, a despesa foi realizada, mas depois em justificar, e nós atuamos aqui de duas maneiras. Por um lado, os técnicos do PLCH foram, digamos, a cada uma das instituições para, de facto, verificar as dificuldades e poder interagir com elas, e num grande esforço de concertação mudamos o sistema de justificação da despesa e passou a ser por custos unitários, o que facilita enormemente todo este processo. E, portanto, tudo aquilo que é despesa já realizada, mas que ainda não foi justificada por parte das instituições, com estas duas questões certamente ficará melhorado e, portanto, as instituições irão receber rapidamente o dinheiro à medida que o justifiquem, uma vez que, digamos, essa, a disponibilidade financeira existe. Relativamente à questão da parte do alojamento, o plano de alojamento é incremental, ou seja, nós ainda esperamos aumentar o número de camas que estão previstas. Há um setor que ainda não foi abordado e que é um setor que pode ser abordado, inclusive pode também ter a intervenção do próprio Fundo de Reabilitação do Edificado, que é o terceiro setor e que nos parece um setor importante, nomeadamente ao longo do país, para poder de facto intervir. E, portanto, continuaremos a trabalhar no sentido de facto poder fazer aquilo que estava previsto. Atualmente existem 15 mil camas e o plano prevê em 10 anos a duplicação das 15 mil camas. Relativamente à pergunta que fez, porque de facto a necessidade é agora, nós fizemos um grande esforço para que houvesse resposta agora. E, portanto, no meio, digamos, dos números que estão aí ditos, a resposta que está é a primeira fase desse plano de incremental de 15 mil camas, que vai ser feita em 4 anos, prevê que cerca de 12 mil camas novas sejam feitas. As outras 3 mil que são referidas, pode confundir e que vai dar 14.500, tem a ver com camas já existentes nas próprias instituições e que estão a ser reformuladas porque precisavam de alguma intervenção.
Muito obrigado. Eu passo agora à segunda parte da terceira ronda e dou a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estamos a chegar ao final da legislatura e não desistimos de reivindicar o reforço do financiamento da Universidade da Madeira. Fizemos-lo durante 4 anos, continuaremos a fazê-lo, porque o reforço do financiamento daquela que é a universidade mais nova do país é essencial e é prioritário. É essencial e é prioritário tendo em conta as especificidades de uma universidade numa região insular e ultraperiférica como é a Madeira, tendo em conta a dificuldade em fixar professores, o reduzido número de alunos e os custos da insularidade. E por isso, Sr. Ministro, voltamos assim a perguntar-lhe para quando está previsto o reforço efetivo do financiamento da Universidade da Madeira, que é essencial, nomeadamente, para as contratações necessárias, nomeadamente ao abrigo do programa científico, que está também, como é do conhecimento do Sr. Ministro, em falta uma verba para fazer face à diferença de cerca de 21 trabalhadores precários no âmbito do PREVPAC. Por fim, em relação ao acesso aos fundos comunitários, o Sr. Ministro reconheceu aqui no Parlamento, em resposta a uma questão que lhe colocamos, que gostaria de orientar os fundos comunitários de forma diferente. Sr. Ministro, gostaríamos de perguntar-lhe se já existe alguma novidade em relação ao acesso aos fundos comunitários e quando é que a Universidade da Madeira vai conseguir aceder aos fundos comunitários da mesma forma que as suas congéneres a nível nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, nós começamos por registar que nenhuma das perguntas colocadas pelo PCP na primeira ronda dos 2 minutos foi respondida. Quer dizer, eram 2 perguntas e eram simples e claras. Houve outras questões que o PCP colocou ao longo desta audição que também não foram respondidas e que nós agradecíamos que ainda pudesse tentar corrigir essa situação. Em relação a uma questão que aqui disse, que dizendo em relação às progressões no ensino superior, o Sr. Ministro caracterizou que este era um não problema. Um não problema que pode colocar no limite, pode fazer com que um docente em 42 anos de carreira tenha 35 anos de excelente e 7 anos de muito bom e possa nunca progredir, caso tenha um muito bom apenas de 6 em 6 anos. Ou um docente que seja avaliado em 4 períodos que abrange o intervalo de 2004 a 2015, onde acumulou 26 pontos, tendo tido sempre excelentes. A avaliação de 2016 a 2018 só decorre em 2019. Cada instituição tem o seu sistema de avaliação. Uma pode exigir 18 pontos para progredir, outra pode exigir apenas os 10. Este docente com 26 pontos, que seguindo as regras gerais deveria progredir 2 níveis, ainda se mantém na mesma posição. É um não problema? Então vá perguntar aos trabalhadores se é um não problema. É um problema, sim, senhor. E o senhor ministro, aquilo que disse pode ser ofensivo para quem vive este problema. Dizer que isto não é um problema. E para as pessoas que são confrontadas com esta situação. E para as pessoas que veem a sua vida ser injustiçada. A sua carreira académica injustiçada. É um não problema? Ó, senhor ministro, não, é um grave problema. E devia ser resolvido. E, portanto, aquilo que nós aqui colocamos é, de facto, parece que o governo não está interessado em resolvê-lo. E em relação a isto das progressões, em relação ao emprego científico, em relação ao PrEVPAP, nós queremos perceber uma coisa, Sr. Ministro. É se o Sr. Ministro, de facto, das duas uma, ou acha que não tem poder para fazer face àquilo que são as pressões das instituições que não querem resolver os problemas que estão colocados, ou então é conivente com elas, com essas decisões. Como é que é, Sr. Ministro? Sr. Ministro, não tem poder para fazer aplicar a lei como deve ser, ou é conivente com os problemas que estão colocados? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Odete João para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nunca é demais sublinhar o investimento que o atual Governo tem feito em conhecimento e ciência e já foi aqui amplamente debatido e esta tem sido uma prioridade central do atual Governo. Sabemos que quando este Governo assumiu funções, apesar das grandes dificuldades em que o país se encontrava no início desta legislatura, o compromisso assumido com as instituições de ensino superior foi firmado através dos contratos de legislatura e, como sabemos, foi honrado em muitas das suas variadas dimensões. Recordo apenas algumas dessas situações e, desde logo, as dotações, que era uma situação que preocupava muitas instituições de ensino superior. E ficou acordado que não seriam sujeitas a cativações nem diminuídas. Não só foi cumprido, como também aumentaram de 2016 para 2018 no valor de 81,2 milhões de euros, tendo sido posteriormente reforçado em 70 milhões. O aumento das dotações em 2019 foi de 21,5 milhões e esta situação permite às instituições de ensino superior a sua estabilidade, saber com aquilo com que podem contar e, naturalmente, fazer as suas projeções em termos daquilo que são a governação da instituição. Não é demais referir o reforço da autonomia que foi dado às instituições de ensino superior para poderem proceder à contratação dos seus trabalhadores, independentemente do vínculo jurídico a ser estabelecido. Dos politécnicos também já falámos, sobre as regras do regime transitório e do programa particularmente importante de modernização e valorização dos institutos politécnicos. Portanto, a pergunta que eu coloco, Sr. Ministro, é em que ponto de situação está estes contratos de legislatura, independentemente de sabermos que muito do que foi negociado e estabelecido com as instituições de ensino superior já foi cumprido. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Aqui duas perguntas, uma relacionada com os politécnicos, que mais uma vez vêm dizer, através do Presidente do CSISP, que o Governo violou o contrato de confiança assinado no início da legislatura. Com as universidades já sabíamos que sim, com os politécnicos já o tínhamos ouvido aqui por diversas vezes. O que importa é que chegamos ao fim da legislatura praticamente e o Governo continua a não pagar o que deve. Sr. Ministro, vai resolver este assunto ou não? A outra questão tem a ver com o ensino à distância. Obviamente que a intenção do Governo ao regular o ensino à distância no ensino superior, através de decreto-lei, é uma boa intenção e é uma excelente iniciativa. Ficámos a perceber que o Conselho de Ministros já aprovou o decreto-lei, mas que agora se encontra em discussão pública. É uma novidade deste Governo fazer isto com alguma frequência. Ficamos na dúvida se vai voltar a ser aprovado com alterações, e portanto estamos a falar de uma primeira aprovação, como já fizeram noutras áreas, e depois de recolher as opiniões, vai ser novamente aprovado já com essas modificações. Mas a minha pergunta não é sobre o procedimento legislativo, é mesmo se o Sr. Ministro está disponível para alterar de forma profunda este decreto-lei, porque as instituições têm contactado com o nosso grupo parlamentar, tecem críticas muito duras, quer pela antiguidade daquilo que está a ser proposto em termos de referências internacionais, quer por adotar, no fundo, tudo em função daquilo que é o protocolo da Universidade Aberta, ou, por outro lado, por não distinguir aquelas instituições que têm uma iniciativa própria já anterior nesta área e aquelas que vão ter colaboração no desenvolvimento daquilo que são as suas ferramentas, os seus mecanismos e as suas plataformas. No fundo, há uma preocupação do setor com esta matéria. É uma matéria importante onde se deve avançar, é verdade, mas o que nós queríamos saber era se o Sr. Ministro estava disponível para afinar este decreto-lei, para fazer alterações, porque se a intenção foi bem recebida, a concretização da ideia, por aquilo que nós conseguimos apurar, está a ser muito mal recebida por parte das instituições. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, no dia 22 de fevereiro, o último, esteve em Portugal uma delegação da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que veio apresentar um relatório sobre ciência, inovação e ensino superior. Acontece que desse relatório decorre que, diferentemente de ser um mar de rosas, afinal a governação deste governo neste setor é sobretudo um mar de espinhos, porque os problemas identificados são muitos e não se vê que eles possam ser resolvidos rapidamente. Em concreto, diz a OCDE, e o PSD já há muito que diz, que há falta de orientação estratégica e mecanismos de orientação nos diferentes níveis do sistema. O Sr. Ministro concorda ou discorda? E, concordando, o que é que vai fazer para resolver o problema nos meses curtos que faltam para acabar a legislatura? Diz a OCDE, e há muito que o PSD também vem dizendo, que os recursos financeiros para o ensino superior, ciência e inovação não estão alinhados com o nível de ambição, nem suficientemente orientados às necessidades e são demasiado instáveis. É verdade ou não, Sr. Ministro? Diz a OCDE que há um desalinhamento entre a oferta e procura de conhecimento, competências e outras formas de capacidade que impede o crescimento da especialização. Diz que a performance do setor está limitada por um fardo burocrático e verifica-se a inexistência de incentivos adequados. Depois, diz ainda a OCDE, neste caso sobre a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que o nível de autonomia não permite um alinhamento entre as suas missões e a estratégia nacional. Diz que as estratégias nacionais são essencialmente aspiracionais, sem orçamentos, indicadores de performance ou de monitorização associados. Diz que falta de independência na FCT face ao ministro, com elevada dependência, falta de orientação estratégica e de autonomia efetiva. Sr. Ministro, são muitos os problemas identificados, podia estar aqui muito tempo a identificá-los. Em concreto, Sr. Ministro, o que é que o Governo vai fazer para, no curto espaço de tempo que tem, resolver as deficiências que a OCDE, o PSD há muito que o diz, mas agora é uma entidade reconhecidamente independente que vem afirmar os problemas que o PSD há muito denuncia, o que é que o Governo vai tentar fazer para resolver estas questões? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, por acaso, tenho pena que nestas reuniões com os peritos da OCDE, em geral, não vejamos lá os deputados que são convidados para ir a essas reuniões e não aparecem para verem as discussões que efetivamente se têm lá. É assim, depois há um problema de enquadramento, é assim como falar da morgadinha dos canaviais e não fazer ideia nenhuma do momento da história da literatura portuguesa de que se está a falar. É mais ou menos aquilo que se passa com a intervenção do deputado Álvaro Batista. É, lê as coisas, não vai às discussões, não vê aquilo que é dito, aquilo que é dito nos... Você vem aqui só para interromper as minhas intervenções? Ganhe educação, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, estamos aqui perante esta situação que é, em vez de entrarmos como contribuições para a discussão com os contributos que são dados por iniciativa do Governo, não foi ninguém que obrigou o Governo a pedir instituições internacionais para ajudar a fazer a avaliação das coisas. Foi o Governo que tomou a iniciativa de pedir. Depois há deputados que, como não vão, como digo, aos momentos onde as coisas são discutidas e onde podem ver aquilo que significa, fazem assim umas citações da morgadinha dos canaviais, mas completamente descontextualizados. Sr. Ministro, não era isto de qualquer maneira que eu tinha planeado dizer-lhe nesta fase. Esta audição mostra a amplitude da ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nós falámos aqui de acesso, das regiões de menor densidade, dos alunos do profissional, ação socioescolar, alojamento, investimento em ciência, valorização das carreiras, ensino à distância, etc, etc. É evidente que não se pode fazer tudo em 3 anos e meio e também há coisas que não se podem fazer. Por exemplo, não se pode fazer... Sr. Presidente, eu vou interromper aqui para fazer um protesto, mas espero que me dê autorização a fazer o protesto antes de continuar a minha intervenção.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria protestar por haver aqui, eu não digo uma bancada porque eu respeito muito todas as bancadas, mas haver aqui certos deputados que só vêm a estas audições para fazerem barulho e para interromperem as intervenções de certos deputados. Nem quando são admoestados publicamente pelo Presidente da Assembleia da República aprendem que há limites para a má educação e para o comportamento antirregimental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se... Pode continuar a sua intervenção, Sr. Presidente.
Estava a apontar para mim, mas se quiser não. Que eu diga alguma coisa, o capucho não me serviu.
Não, eu não.
E, portanto, esteja à vontade, eu não preciso de não apontei, ter tempo de palavra.
Eu não
apontei. Acho que a própria reação do deputado preferido deve-lhe assentar que nem uma luva, é ele próprio.
Muito obrigado. Podemos continuar com a nossa audição?
Sr. Deputado, obrigado, Sr. Presidente. Esta audição mostrou, pela amplitude dos temas, a amplitude da ação deste governo. Quem me conhece sabe, e quem me ouve sabe, que se há coisa que eu não gosto é de triunfalismo ou deixarmos sempre que está tudo feito ou que está tudo resolvido. Nunca foi essa a minha atitude. Eu tenho a atitude que acho que um político deve ter. É olhar para aquilo que falta fazer e tratar de o fazer, se for possível, e da melhor maneira. Agora, há coisas que, de facto, mesmo quando a questão é tempo, ou quando a questão é não se poder fazer tudo ao mesmo tempo, ou os problemas complexos demorarem tempo a fazer, há coisas que, de facto, nós não quereríamos fazer, mesmo que tivéssemos tempo. Por exemplo, nós não quereríamos que o sistema de avaliação dos docentes do ensino superior fosse um sistema igual ao sistema do CIADAP das carreiras gerais da administração pública. Mesmo que houvesse tempo, nós não quereríamos que isso fizesse. Mesmo que houvesse tempo, nós não quereríamos confundir o combate à precariedade no emprego científico com qualquer coisa que fosse anular os requisitos para entrar nas carreiras. Nós não queremos qualquer pessoa, sem doutoramento ou com doutoramento, independentemente das formas normais de entrar nas carreiras, entrar nas carreiras. E, portanto, esse é o nosso ponto concreto. Agora, nós somos muito criteriosos quando se trata de responder a certas questões. Sr. Ministro, em relação a uma pergunta da minha primeira intervenção, que o Sr. Ministro mais ou menos já respondeu, eu gostava, no entanto, de fazer uma precisão muito concreta no que diz respeito às bolsas de pós-doutoramento. Eu queria saber se o Sr. Ministro pode garantir que nós não vamos voltar ao sistema de utilizar uma eternização do uso das bolsas para ter bolsas em vez de ter contratos. Gostava de ter uma resposta muito clara sobre esta matéria, porque nós entendemos que as bolsas de pós-doutoramento precisam de continuar a existir em certas situações, mas não podem voltar a ser abusadas. Então, e queria ter uma garantia muito clara do Sr. Ministro
obrigado,
que não voltará a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados. E gostava de começar a intervenção do PSD para dizer que onde o Sr. Deputado do Partido Socialista, Porfírio Silva, vê a amplitude da ação do Governo, o PSD vê instabilidade, vê insegurança, e eu acho que isso ficou patente na audição de hoje. Nota-se nos doutoramentos dos politécnicos que ficaram pelo caminho, na política de vagas que ainda não parece bem haver certeza quanto ao que se quer, na política de emprego científico que também não produz resultados e onde até existem problemas, nas bolsas de pós-doutoramento que tinham acabado, mas que entretanto regressaram, no alojamento que tem um plano para 10 anos, mas que infelizmente não responde ainda às necessidades, no anúncio que foi feito da alteração ao Estatuto da Carreira Científica, que afinal também já não vai acontecer, na regulamentação da carreira docente do ensino superior privado, que também já parece não se realizar, e numa certa deriva em que vemos o Governo, ao fim de 4 anos, sem conseguir dar resposta a problemas que são centrais, com queixas evidentes em muitos setores, com os investigadores que também todos os dias se manifestam, e para os quais o Sr. Ministro não tem resposta. Sr. Ministro, aquilo que eu pergunto é, no tempo que falta, quais são as diretrizes que indicarão um rumo melhor nestas áreas? Um rumo que, de facto, defina um futuro melhor para as instituições, melhor para os investigadores, melhor para os docentes e que até hoje não existiu. E, sobretudo, para reforçar uma nota que é como é que pretende corrigir algumas das insuficiências que o relatório da OCDE apontou e que são manifestas e para os quais o Sr. Ministro ainda não deu resposta nenhuma concreta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim destas intervenções dos deputados dos vários grupos parlamentares e agora dava a palavra ao Sr. Ministro durante os próximos 15 minutos para nos dar a informação que entender sobre as questões que lhe foram postas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de ser muito claro e começar por responder à pergunta que o deputado Porfírio Silva, que foi a primeira pergunta que foi feita nesta sessão às 3 da tarde. Deve ficar perfeitamente claro que, pelo menos enquanto este Governo tiver em ação, que a Fundação para a Ciência e Tecnologia não abrirá nenhum concurso para bolsas de pós-doutoramento. Isso foi o nosso compromisso assumido e é o nosso compromisso que está em prática e é esse que deve ser resultado, porque o que fizemos, e gostaria de pedir a todos que relessem o preâmbulo do Decreto-Lei 57, que não diz que as bolsas de pós-doutoramento ou essa possibilidade de ter bolsas irão acabar. O que diz é que os estímulos públicos devem ser todos orientados para a contratação. E esse processo foi feito gradualmente e garantido e concretizado, e portanto nunca houve qualquer alteração de rumo, antes pelo contrário, foi feito e conseguido e concretizado com sucesso um processo de desacoplar e de diversificar o que é o estímulo público à formação doutoral ou pós-doutoral através de uma bolsa, do processo de contratação a termo e depois do acesso às carreiras. Esses são os termos que desde o final de 2016 que estão no relatório europeu sobre o desenvolvimento das carreiras científicas, que já aqui o referi, e foi esse que foi adotado na preparação do então decreto-lei e depois da proposta de lei que foi aqui emendada. Uma questão era o anulamento e o facto de se ter eventualmente tornado ilegal haver uma bolsa de pós-doutoramento, que não estava considerado no decreto-lei e que esse facto é diferente de se terem substituído todos os estímulos públicos através da DFCT, que em vez de serem para bolsas de doutoramento passaram a ser para contratos de investigação. E de facto os resultados do emprego científico são bem notórios, e hoje devemos nos orgulhar, queremos fazer mais, queremos todos fazer mais. Já foram abertas não 5 mil, mas 7 mil oportunidades para empregos científicos, foram já abertos não 5 mil, mas 5.400 até agora concursos e estão já contratados efetivamente 3.400, estando em processos de contratação mais 2.600. E por isso a narrativa usada no diagnóstico no final de 2015 estava correta, os programas de implementação foram feitos com um percurso, percebendo que a ciência é complexa, que tem um contexto social particularmente específico de instituição, respeitando a autonomia das instituições, mas também intervindo sempre que era devido e, por isso, criando os instrumentos como um observatório do emprego científico para pôr a pressão necessária nas instituições, respeitando as pessoas e valorizando a dignificação das carreiras científicas, sempre que possível, em articulação com o ensino superior. Mas o combate à precariedade foi feito, e foi feito com clareza, mas também dignificando as instituições, e renovando um quadro institucional, porque esse foi de facto um alvo do diagnóstico inicial. A precariedade estava associada a um déficit institucional e, por isso, a diversificação de instituições, no âmbito das quais o estímulo através do programa Interface e à criação, entre outros, dos laboratórios colaborativos, assim como dos centros de interface, foi perfeitamente crítico neste contexto. E é neste contexto também de diversificação que o contrato de diversificação institucional, que os contratos de legislatura devem ser vistos. Devem ficar claros. Foram cumpridos e estão a ser cumpridos. Vamos ver, os dados são claros. Em relação à dotação inicial das instituições de ensino superior, que era de 941 milhões de euros em 2015, foi este ano de 1.105. Foram aumentadas 17%, 164 milhões. E para fazer face às alterações legislativas, foram aumentadas adicionalmente, até agora, em 71 milhões de euros, que fez face a todas as alterações legislativas. Naturalmente que no caso concreto dos institutos politécnicos, para responder ao deputado Duarte Marques, estando em curso continuamente os processos associados à integração daqueles que ingressaram ou que estão a ingressar na carreira de professor pela norma transitória, tem que ser feito caso a caso. E por isso o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos ficou de apresentar, ainda não apresentou, uma lista nominal de todos os casos. Em todo o caso, podemos orgulhar, como portugueses, que neste período já conseguimos integrar mais de cerca de 724 de docentes nos institutos politécnicos, que hoje são de facto uma referência, também devido à formação daqueles que se dedicam à atividade docente e de investigação. É pouco. Foi o que se conseguiu fazer face à capacidade existente, mas a nossa ambição é sempre muito superior a essa. E por isso o crescimento do número dos estudantes e a capacidade de internacionalização das instituições é particularmente crítica. Ainda no cumprimento do contrato de legislatura e nos termos que este Parlamento aprovou a Lei do Orçamento 2019 face à insularidade, eu gostaria de responder à deputada Sara Madruga que o apoio e o reforço à Universidade de Madeira já foi feito, e o Sr. Reitor sabe-o, em cerca de 63 mil euros, e que a Universidade dos Açores, em situação semelhante, teve um reforço ainda já este ano de 303 milhares de euros. Portanto, aquilo que foi não apenas a evolução no contrato de legislatura, mas os termos específicos que pela primeira vez ficaram incluídos na Lei do Orçamento 2019 já foram concretizados e os respectivos reitores têm sido contactados no âmbito do processo de modernização administrativa. Mas falando de insularidade e, sobretudo, tendo a oportunidade de responder à deputada Laura Martinho, que eu não tive a oportunidade anteriormente, é de facto um tema que nos ocupou durante esta legislatura e que hoje já não é apenas uma visão ou uma ideia. Temos resultados concretos. A estratégia de valorização da posição atlântica em Portugal foi conseguida nos últimos 3 anos em 5 linhas consequentes. Por um lado, a estratégia para o espaço, valorizando as atividades de observação da Terra face à localização de Portugal, que foi implementada com 3 medidas, ou 3 submedidas claras. Por um lado, um novo regime legal para atividades espaciais, que hoje é já uma referência na Europa e está devidamente aprovado no regime legal português e que até hoje estamos a colaborar para reforçar a capacidade portuguesa naquilo que é os peritos e a competência em direitos espacial. Segundo, a concretização e a implementação da Agência Espacial, que foi feita de uma forma em estreita articulação e inédita na Europa, em articulação com a Agência Espacial Europeia, e que hoje tem uma diretora, uma cidadã europeia, que tem sido uma forma particularmente prestigiada no contexto europeu e pela atração de investimento direto estrangeiro nestas áreas. Segundo, a instalação do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, uma instituição em rede, seguindo os princípios orientadores da OCDE e que já vai na sua 5ª conferência internacional, tendo ainda beneficiado de um apoio inédito da ESA em Portugal para a criação do primeiro laboratório da ESA sobre observação da Terra, que está em instalação nas instalações do Terra Nova na Ilha Terceira. Este laboratório e este centro só faz sentido em interação internacional e ainda na passada sexta-feira estive em Oslo para assistir à entrada formal da Noruega também no Centro Internacional de Investigação do Atlântico e na próxima semana estarei na Nigéria, onde vamos mais uma vez articular novos projetos, sobretudo na interação espaço-oceanos para a costa atlântica, trazendo Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe em estreita articulação com a Nigéria e com a África do Sul e certamente num quadro que irá possibilitar o relacionamento da Europa com a costa africana do Atlântico. A terceira medida foi claramente o Programa Internacional dos Açores para o lançamento de satélites, que hoje é um programa de referência europeia, já vai na segunda fase, após uma auscultação ao mercado, e poderei deixar os termos no âmbito do qual o Governo Regional dos Açores, em estreita articulação connosco, abriu o concurso para a segunda fase, um concurso feito em termos europeus de negociação competitiva, no âmbito do qual levantaram já os cadernos de encargos 19 diferentes consórcios europeus. E, por fim, duas medidas de âmbito global, o chamado programa Go Portugal, parcerias globais em ciência e tecnologia, e no dia 13 e 14 de junho teremos também na Ilha Terceira uma nova parceria com a Universidade de Massachusetts, aquela que tem hoje mais lusodescendentes e particularmente descendentes de famílias açorianas em Massachusetts, de uma forma para também podermos usar uma nova plataforma que complemente as atividades que têm sido feitas com outras universidades norte-americanas. Por fim, o contexto europeu, no âmbito do estabelecimento daquilo que é a rede europeia de investigação e inovação para reforçar o nosso posicionamento no programa Quadro. E, portanto, é uma estratégia que não se limita a uma ou outra ação, que não se limita a perceber apenas os Açores no isolamento atlântico, mas sim a consagrar um quadro de relações transatlânticas, quer no Atlântico Norte, quer nas interações Atlântico Sul, Atlântico Norte, Norte-Sul, Sul-Norte, sempre na nossa perspectiva europeia, e por isso trabalhamos em estreita articulação com o Comissário Carlos Moedas para que, em sequência daquilo que foi a assinatura da Declaração de Belém, podermos hoje garantir que o financiamento ao Air Center é um financiamento de médio e longo prazo, hoje já alvo de vários projetos europeus e todos em cooperação europeia com instituições espanholas, francesas, alemãs ou norueguesas e de uma forma que melhor articule o esforço da relação Europa com a África. E por isso é percebermos o nosso contexto atlântico sempre numa forma de reforçar a cooperação na Europa e entre a Europa e a África e naturalmente as Américas. Mas obviamente o papel do Governo nesta área em particular tem ido para além daquilo que foi esta estratégia atlântica e obviamente o reforço das instituições a nível nacional. O deputado Álvaro Batista referiu o relatório da OCDE e não se esqueça que esse relatório foi feito passado 10 anos do último relatório e vem impor uma agenda para a década. E mais uma vez é esta estratégia de olharmos para a resolução de problemas concretos, mas também sempre nos posicionarmos para a próxima década, que o relatório tem que ser compreendido. E por isso, como resultado, entre muitos outros aspectos, por exemplo, para além de revermos o regime jurídico de graus e diplomas ou o regime jurídico das instituições científicas, foi desenvolvida uma estratégia para 2030 para a inovação e é nesse âmbito que devemos ter muito atentos às orientações da OCDE, que diz que Portugal tem ainda uma estrutura de organização quando era sobretudo dominada pelo investimento público. A alteração que estamos a assistir e que 2017 foi o primeiro ano onde o investimento privado é superior ao investimento público, e a nossa ambição de chegarmos a 2030 com 3% da riqueza criada e investida em investigação e desenvolvimento, mas sendo 2/3 do setor privado e 1/3 do setor público, exigirá na próxima década, e é isso que está escrito no relatório da OCDE, exigirá uma evolução gradual do tipo de estruturas e de governação. Isso só se faz com mais diplomados no ensino superior e, por isso, o esforço de abrangermos e de alargarmos a penetração do ensino superior, juntamente com o processo de especialização e de diversificação crescente do ensino superior, que só pode ser feito com o ensino mais internacional e com a atração de mais estudantes e docentes internacionais para Portugal. É essa a nossa ambição, de estarmos cada vez a ser mais europeus e também termos mais Europa em Portugal. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Duarte Marques.
Se o Sr. Ministro quiser responder, pode ter sido lapso sobre o ensino à distância.
A audição já terminou. Chegámos ao fim. A audição já terminou. O Sr. Ministro já acabou de fazer a sua intervenção. Portanto, esta audição está terminada. Eu gostava de agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a sua presença aqui, aos membros do Ministério também. Eu gostaria que os senhores deputados não se ausentassem, porque ainda não acabámos a nossa reunião da Comissão e, portanto, ia-me só despedir do Sr. Ministro e depois continuávamos com a nossa audição, com a nossa reunião. Sim, sim.